Existe uma dor clássica e muito frustrante na operação de mídia paga. Tipo, uma campanha finalmente engata, o custo por venda fica maravilhoso e a decisão natural é dobrar o orçamento, né?
Sim, para celebrar o sucesso e escalar logo.
Exato. Mas aí, no dia seguinte, o lucro simplesmente evapora. O que era uma máquina de vendas vira um ralo de dinheiro.
Pois é, isso acontece o tempo todo na prática.
Totalmente. Isso nos traz a pergunta que dita as regras do jogo e que vai guiar a nossa análise de hoje. Como organizar campanhas para que teste e escala não disputem a mesma verba?
Essa é a grande questão.
Bem-vindos a mais um aprofundamento nosso. A promessa que a gente faz para quem acompanha a discussão de hoje é clara. Sair daqui com uma estrutura de conta aplicável e, principalmente, parar de vazar dinheiro.
Com certeza. E olha, o caminho que a gente adota na prática para resolver isso começa por entender um princípio básico, quase filosófico, sabe? De quem opera a conta todos os dias.
Uhum.
O dinheiro na mídia paga tem sempre dois papéis muito distintos. Uma parte da verba tem o trabalho de comprar aprendizado.
Ou seja, pagar para descobrir o que funciona.
Exatamente. Já a outra parte do dinheiro tem que comprar resultado, que é explorar agressivamente aquilo que já foi comprovado na fase de teste.
Faz todo sentido, lógico. Porque se o dinheiro tem esses dois papéis, que são conflitantes, misturar isso no mesmo espaço físico deve gerar um atrito gigante, né?
Um atrito caríssimo. É uma divisão inegociável entre pesquisa e execução.
Isso me lembra perfeitamente a imagem do motor frio que a gente extraiu das fontes de hoje. É fascinante pensar na verba de mídia como o combustível de um motor que precisa aquecer.
A metáfora do motor é perfeita. Porque pensa no motor frio enquanto ele não atinge a temperatura ideal. Ele consome muito mais combustível e anda bem menos.
Fica ineficiente.
Muito ineficiente. No mundo dos anúncios, essa é a fase de aprendizado. É aquele período inicial onde a plataforma ainda está tateando no escuro. Ela gasta mais para achar quem vai comprar.
E tem um detalhe técnico aí que muda o jogo, não tem?
Sim, fundamental. Essa fase de aprendizado acontece no nível do conjunto de anúncios, não no nível da campanha.
Nossa, isso é crucial. Porque se o aprendizado vive lá no conjunto de anúncios, misturar tudo é um perigo. Qual é o risco real de mexer naquela campanha que já está rodando lisa, trazendo resultado constante?
O risco é gigante. Na prática, o que funciona é não mexer. Porque colocar uma hipótese nova dentro da entrega estabilizada traz o risco real de devolver o conjunto à fase de aprendizado.
Jogando o conjunto de volta para o trecho caro da curva.
Isso mesmo. A operação paga de novo o aquecimento e com a verba inteira exposta. É esse risco de queimar dinheiro bom que a estrutura separada elimina completamente.
Mas e do lado do teste? Porque assim, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Se a ideia nova for muito boa, por que ela não traciona se estiver junto com a vencedora? Ela não ganharia no mérito?
A intuição diz que sim, mas a matemática do leilão não funciona assim. A plataforma decide a entrega pela taxa estimada de ação que multiplica o lance.
Ah, então é uma questão puramente mecânica.
Totalmente mecânica. E por isso, ela concentra a entrega na peça que já conhece e prefere, aquela que já tem histórico.
Entendi. É como o gerente do restaurante que dá a melhor mesa para o cliente habitual, para garantir a gorjeta.
Exato. Como a plataforma prefere a peça antiga, a hipótese nova praticamente não roda. E o suposto teste termina sem ter existido. A pessoa acha que a ideia nova falhou, mas ela nem competiu de verdade.
E o preço dessa mistura de deixar o motor sempre frio é absurdo, né? A gente vê uns números assustadores nas fontes.
Sim. A plataforma tem como alvo gastar em torno de 20% da verba no aprendizado.
Certo. Em torno de 20% é o aceitável.
Isso. Mas a regra é rígida. Contas que gastam metade da verba no aprendizado, em vez de um quinto, convivem com custo por aquisição na casa de 2/3 acima.
Nossa.
Na casa de 2/3 mais caro. Isso destrói a margem de qualquer empresa.
Destrói completamente. Porque você paga muito mais por cada venda só por ter misturado teste com escala.
Bom, então a pergunta urgente é: como a gente sai desse motor frio? Qual é a métrica de saída para saber que estabilizou? A referência principal é acumular cerca de 50 conversões em um período de 7 dias. Quando o conjunto bate isso, ele sai do aprendizado.
Cerca de 50 conversões em 7 dias. E é daí que a gente puxa a famosa fórmula do orçamento base, né?
Exatamente. Orçamento base é a verba mínima diária para uma unidade ter chance de bater essa meta. A conta é: você pega o custo por resultado, multiplica por 50 e divide por 7.
Custo por resultado vezes 50 dividido por 7. Mas aí eu levanto uma ressalva gigante. De onde a gente tira esse custo por resultado? Porque no primeiro dia de campanha no gerenciador, o número é sempre lindo e barato.
Pois é, e muita gente cai nessa armadilha. O número que entra na fórmula é o medido com a janela de atribuição fechada e conferido no sistema de vendas, lá no caixa da empresa mesmo.
Porque o gerenciador mente um pouquinho no começo, né?
A estimativa do primeiro dia é otimista por construção, porque a plataforma ainda acredita conversões retroativamente enquanto a janela corre.
Se usar esse número, a fórmula inteira quebra.
Fica totalmente real. E essa fórmula nos leva para o teto de unidades, certo? A ideia de que a verba só aguenta um número X de campanhas.
Sim, a divisão da verba diária pelo orçamento base define o teto de unidades. Se você tem R$1.000 por dia e o orçamento base deu 700, o teto é pouco mais de uma unidade.
O que significa que tentar rodar 10 campanhas simultâneas com essa verba é loucura.
É garantir que todas fiquem no motor frio para sempre. E se essa divisão der menos de 1, a verba sustenta 0 unidades.
Zero. E aí, qual é o movimento obrigatório?
O movimento obrigatório é consolidar tudo antes de subir qualquer coisa nova. Juntar forças. Ok, vamos desempacotar isso. Como fica a aplicação prática para evitar esse conflito? Onde a gente coloca o dinheiro de fato?
A escolha da casa, a forma como a gente adota essa separação, é ter endereços separados. Duas campanhas diferentes.
Tá, e a primeira seria de escala, eu imagino.
Isso. A campanha de escala hospeda o vencedor comprovado, ela serve de linha de base e recebe aumentos graduais, é ela que fica com a maior parte da verba.
Intocável ali no canto dela. E a outra?
A outra é a campanha de teste. Ela hospeda hipóteses novas, mas com uma regra vital: uma hipótese por vez. Com um orçamento base próprio, disputando apenas entre si.
Perfeito. Assim o teste não briga com escala. Mas você mencionou a consolidação agorinha. Tem gente que adora fatiar o público em dezenas de segmentações diferentes.
É um erro muito comum. Fragmentar a verba destrói a entrega. A solução é consolidar públicos sobrepostos.
Juntar as listas de interesses parecidos, por exemplo. Só fazendo um adendo rápido de escopo, aquelas alavancas de público e o sinal de quando a plataforma otimiza sozinha são temas maravilhosos que vão ficar para uma próxima análise nossa.
Sim, é assunto para um aprofundamento inteiro. Mas focando na verba hoje, quando a gente junta públicos sobrepostos no mesmo conjunto, a diferença de perfil vai para o criativo.
Ah, entendi. É o anúncio em si que filtra quem vai clicar.
Exato. A mensagem faz o trabalho duro e a verba fica concentrada para atingir aquelas cerca de 50 conversões.
Bom, digamos que a gente rodou o teste isolado lá na casa dele. O que diz para a operação que um teste está pronto para virar escala e ir para a campanha principal?
A gente exige 4 condições rígidas. Primeira, precisa acumular cerca de 50 conversões para sair do aprendizado.
Certo. O motor aqueceu.
Segunda regra, tem que cravar o custo real. Lembra da janela?
Com a janela fechada.
Fugindo daquele otimismo do gerenciador no primeiro dia.
Isso.
Terceira condição é o respeito à data combinada. Nunca antes de 72 horas. De preferência, a gente espera os 7 dias, com todas as alterações congeladas.
Mas peraí, e se for um desastre no segundo dia? Não dá vontade de pausar logo para não perder dinheiro?
Dá vontade, mas é muito ruído do leilão inicial. A plataforma está testando caminhas. Se desliga rápido, jogou fora o dinheiro da fase mais cara.
Faz sentido. E a quarta regra?
Tem que saber apontar qual criativo exatamente sustenta o resultado. Se não souber de onde vem o sucesso, não tem como escalar.
Simples e direto. Bom, passou pelas 4 regras, o teste virou escala. E agora? O anúncio está dando lucro, a gente dobra a verba amanhã?
De jeito nenhum. O ritmo de escala tem que ser cerca de 10% ao dia.
Só isso? Dá uma ansiedade crescer devagar, né?
Dá. mas é assim que a gente preserva a estabilidade. Saltos de 20% ou mais arriscam devolver tudo para o motor frio de novo. E aí o custo sobe.
Ou seja, você perde o que ganhou. E para controlar esse crescimento de cerca de 10%, entra aquela documentação diária que vocês fazem, certo?
Sim, o registro por degrau. É fundamental.
Como funciona esse registro?
Ele existe para enxergar onde a curva começa a achatar e qual degrau autoriza o próximo. Se eu subo o orçamento e o custo por venda dispara, eu sei exatamente em qual degrau anterior eu tinha lucro.
Fica documentado o limite estrutural da conta. Muito bom. Agora, sobre a leitura desses custos, porque a microgestão diária enlouquece qualquer um, né?
É, o pânico diário é o maior inimigo da conta.
Eu vou até abrir outro parêntese rápido de escopo. A quantidade de criativos em rotação, o ciclo de troca e também o teto de custo com leitura semanal ficam para outro dia. Mas por que ler o custo num dia isolado é um erro?
Porque a plataforma não funciona num bloco de 24 horas fixo. O orçamento diário é lido como média da janela da semana inteira.
Ah, então ela pode gastar mais numa terça e compensar na quarta.
Exatamente. Se ela acha um leilão bom, ela gasta um pouco a mais. Tratar o gasto de um dia isolado como um estouro de verba gera intervenções manuais e intervir toda hora vaza dinheiro.
O pânico estraga a média que a plataforma estava construindo. Fantástico. Chegando aqui no final, a gente precisa entregar o plano da semana. Qual é o roteiro concreto no presente da operação para quem vai aplicar isso amanhã?
Vamos lá, passo a passo prático. Primeiro, cravar o custo por resultado real com a janela de atribuição fechada.
Olhando para o sistema de vendas real.
Isso. Segundo, calcular o orçamento base e definir o teto de unidades. Saber quantas campanhas o dinheiro realmente sustenta.
E se for menor que um, não sobe nada. Terceiro passo.
Consolidar os conjuntos sobrepostos. Junta os públicos e deixa o criativo trabalhar.
O quarto passo é arrumar a casa. Nomear as duas campanhas, a de escala e a de teste.
Separando a pesquisa da execução pura.
E por último, declarar a data da primeira avaliação do teste. Congelando tudo até lá. 72 horas no mínimo.
É um plano à prova de balas para parar de sangrar a verba. Mas eu sei que tem uma provocação final sobre escala campanhas focada nessa dinâmica de fontes que a gente analisou. Qual é o grande ponto cego de quem começa a investir mais?
A reflexão que fica para quem opera é a seguinte. Se ao escalar nós sabemos que o público novo será menos qualificado e o custo subirá por desenho do próprio modelo, porque a plataforma precisa ir buscar gente mais longe, né?
Exato. Será que julgar o custo atual, comparando com o custo brilhante do mês anterior, de quando a campanha era menor e rodava só para um público restrito, não é a maneira mais rápida de a operação sabotar o próprio sucesso?
Essa dói em muito gestor. É óbvio que o custo sobe quando o alcance aumenta, mas a pessoa quer o CPA do público super engajado, pagando por público frio. Fica a provocação gigante sobre como avaliar a escala real sem cair na armadilha da expectativa irreal.
Bom, esse foi o nosso aprofundamento de hoje sobre estrutura e verba. A gente se encontra na nossa próxima análise.